Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Ora bem, a Rádio Angola em Washington, a conversa com o ativista Manuel Nito Alves, jovem de 20 anos de idade, que, à semelhança dos demais, encontra-se em liberdade condicional sob o termo de identidade e residência. Vamos conversar com o Nito Alves, ele que vai aqui partilhar com os nossos ouvintes alguns dos momentos durante o tempo que o mesmo permaneceu na cadeia. Nito, de certeza muitos já terão ouvido falar de si, mas assim numa apresentação breve, quem é de facto o Nito Alves?
Ora, eu sou o ativista angolano Manuel Chivone Batista Nito Alves, mais conhecido como Nito Alves. Vivo em Viana, nasci no Ambo, cresci em Luanda, sou membro da sociedade civil a partir de 2010. Venho fazendo manifestação a partir de 2010 na Escola Norberto de Castro e saí na esfera pública pelo povo em 2011, dia 3 de setembro.
Muito bem. Nito, quando é que despertou em si este espírito de ativismo cívico?
Ora, tive bons professores na Escola Norberto de Castro, na pessoa do professor Matheuson e um outro professor que me passa agora na mente, um professor de língua portuguesa e a diretora, também a terra seja leve por ela, já é falecida, né? São pessoas que, do ponto de vista da academia, na Escola Norberto de Castro, na área acadêmica, foram extraordinários do ponto de vista educá-lo, um aluno. Tinham semelhante à educação da Maria, Mãe de Jesus, com muita serenidade, não com arrogância.
Começou a fazer o ativismo cívico com que idade?
Comecei a fazer o ativismo cívico com meus 14 anos na Escola Norberto de Castro.
Mas não acha que era muito cedo começar com este tipo de trabalho?
Não, para mim não foi muito cedo, porque Jesus Cristo, quando estava a ser perseguido, teve que sair da sua terra natal, porque ainda era tão pequeno, né? O que eu quero dizer com isso, quando comecei também não tinha uma convicção muito lógica e séria, mas agora tenho plena convicção que o problema de Angola é José Eduardo Santos sempre lá. Ainda assim digo também que quando comecei tive bons colegas e amigos que deram força, coragem e determinação para ir até as últimas consequências do que eu defendo. As consequências foi sempre aquela: perseguição, cadeia, tentativa de soborno, tentativa de envenenamento, tentativa de assassinato, tudo isso que estou aqui a registrá-lo até hoje.
Mas com apenas 14 anos, um adolescente, o que é que desperta um menino de 14 anos, né, com um espírito de reivindicação?
Ora, como estava numa selva política que chamam em Angola, segundo as obras que eu já li da Dalila Cabrita e Álvaro Mateus, A Purga em Angola, foi o livro que despertou mais a minha mente quando li sobre o assassinato do 27 de maio, que para mim era um assunto tabu. Quando li também o meu testemunho de José Fragoso, né, que também é um livro extraordinário. Estes livros foram um livro que revolucionaram a minha mente, sem esquecer quando a guerra é necessária e urgente.
Mas com 14 anos já lia livros com conteúdos como o 27 de maio?
Já li A Purga de Dalila e o meu testemunho de José Fragoso e também outros livros acadêmicos.
Sim, mas começou assim de sua livre vontade, foi incentivado por alguém para optar por esse tipo de literatura?
Um homem intelectual e lúcido como eu deve sempre dizer as fontes bibliográficas. Foi na pessoa do Dr. Makuta Kondo, Cafedico Dom Manuel, William Toné, David Menang, no programa Angola e o Mundo em 7 Dias, quando recomendavam obras para ler, para nós sabermos a realidade do povo angolano, do sofrimento e desses tipos, esses delinquentes que nos governam, né, na pessoa de José Eduardo Santos e o seu governo.
E qual é o sentido de luta do seu ativismo?
Ora, o sentido de luta do meu ativismo praticamente é aquilo que o povo tem visto, né? Mas ainda assim mantém um ativismo cívico e político, porque sempre bate de frente com essa gente que detém o poder. Na pessoa do José Eduardo dos Santos, Atizé, Copelipa, Zé Maria, aquele grupo de delinquentes, o burreu político, aqueles que mentem, roubam dinheiro do povo e não dizem absolutamente nada de especial.
Muito bem. Acha que esta sua luta, este seu ativismo, incluindo aqui os demais ativistas, acha que aquilo que vocês pretendem poderá resultar com esta vossa forma de viver no país?
O país, Angola, para mim não passa de uma selva política. E assim ainda mantenho sempre o meu posicionamento. Angola é um estado selvagem porque matam pessoas, mentem, roubam, e as pessoas não são coerentes nem com a ética educativa como um cidadão do estado. Isso significa o seguinte, que devemos primeiro educar a população e devemos ter coragem e determinação, manter a nossa palavra com a coerência e a ética, ir em frente do que estamos a defender. Mas o meu ativismo em particular é mais na área política mesmo, assim, também na área cívica. Estou preocupado com o poder político. Estou preocupado com a consciência moral do povo. Devemos educar praticamente o povo que temos para um dia revoltar-se do ponto de vista educativo, como três agentes que detêm o poder. O que eu quero dizer é um derrubo total, o que aconteceu na Primavera Árabe, né? O que chamamos África do Norte, aquele derrubo que tirou Mubarak, Ben Ali, Gaddafi, mas de uma forma mais civilizada e mais simples. Mas ainda assim o meu pacifismo também provém e continua a ser pacifista, porque nunca vou pegar em arma para destruir um ditador. Seria semelhante a eles.
Quem o ouve pode perceber que parece que tem alguma motivação política nos seus argumentos.
Não pertenço a nenhum partido político em Angola e jamais irei pertencer a um partido político. Ainda assim digo que em Angola esses partidos todos foram domesticados pelo MPLA. Não passam para mim de suicídio político. O Nito Alves aderia a uma UNITA, aderia a uma Casa CE, ao Bloco Democrático, ao PRS, jamais cometeria esse erro. Para mim seria suicídio político. Esses partidos não passam de um acampamento político, um cemitério para eu me enterrar. Aí não faria isso, jamais irei aderir a um partido político. Esses partidos políticos para mim estão todos domesticados pelo MPLA, porque eles não têm consciência moral de uma política séria para destruir o ditador.
Mas acha que é possível se concretizar a mudança que defende fora dos partidos políticos?
Epa, eu vou repetir novamente, vou dar um exemplo. O autor do livro que estávamos a ler, o Gene Sharp, invertido por Domingos da Cunha, ferramenta para destruir o ditador, tem as seguintes questões, né? Não é necessário aderirmos a um partido político para nós destruirmos um ditador, porque quem destrói o povo, quem destrói o ditador é o povo. E partidos políticos praticamente são organizações tem plano de pegar o poder político. Quando é o povo, não há plano de pegar o político. O que eu quero dizer com isso significa que o povo é que deve ser mais vigilante em relação aos partidos políticos, porque os partidos políticos têm seus interesses pelo poder. Já o povo não. O povo deve ser servido pelos seus dirigentes. Por isso, ainda assim, subscrevo que o povo é que deve derrubar José Eduardo dos Santos e seu grupo de delinquentes.
Como acha que o povo pode ou podia derrubar a ditadura, tal como disse há instantes?
O povo deve derrubar a ditadura quando serem determinados e saírem às ruas. Vou dar um exemplo praticamente recente, o que aconteceu no Burundi, né? O que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na América Latina, está na obra do Domingos da Cruz, o ferramenta, as organizações não governamentais e os ativistas da sociedade civil conseguiram unir com os partidos da oposição e derrubar os ditadores da América Latina, né? Como exemplo no Chile, Paraguai, Venezuela, né? Mas em Angola está difícil, porque esses velhos que estão no parlamento, seja do MPLA, seja da UNITA, seja da Casa C, estão comprometidos. O que eles querem, seus carros de luxo, dinheiro do banco, viagem, alimentação na sua residência, e não estão preocupados com o país, porque eles não sofrem, andam com carro de top de gama, têm direito a viagem. Como é que eles estarão preocupados com o povo, conforme eu nito, estou preocupado? Tu vês a minha consciência moral do ponto de vista da minha realidade, onde eu vivo com a minha população. Como é que eu sou tratado por esse povo? Sou tratado muito estimado. Por quê? Porque assim defendo a minha dignidade e vou até as últimas consequências políticas. Por quê? Porque consigo assumir publicamente que em Angola há ditadura, em Angola não existe lei, em Angola não há parlamento, é um cemitério, em Angola existe delinquentes, bandidos, gatunos, que é o grupo de José Eduardo dos Santos, estes velhos que nós chamamos de deputados e governo.
Num país não democrático, numa ditadura, teria esta legitimidade ou esta liberdade de exprimir o que está aqui a afirmar diante dos nossos ouvintes?
Eu vou dizer publicamente aos ouvintes, em Angola é um estado ditatorial, eu falo sem tremer pela minha vida. O exemplo é quando fui julgado 6 meses, julgamento sumário. Quando assumi publicamente que o julgamento é uma palhaçada. Quem assume que em Angola é ditadura e mantém o seu posicionamento, chamar os bois pelo nome, que o boi é mesmo boi, o rato é mesmo rato, o cão é mesmo cão, aquele eu tenho muito respeito por ele. Porque é sério, está a identificar os problemas sérios agora. É o Nito Alves em particular, não vou discutir que falta água, luz, sanidade básica. Não, isso é sintoma dos problemas. O problema é José Eduardo dos Santos, seu MPLA, o grupo de delinquentes que roubou o dinheiro do povo e a sua família. É que é o problema desse país. O Samakuva, o Abel Chivukuvuku, nunca vão assumir publicamente que Angola é ditadura. Nem a minha amiga Navita Angola, que está no parlamento, também deve assumir publicamente que Angola é ditadura. As organizações não governamentais internas devem assumir que Angola é ditadura, é um Estado ditatorial. E Angola não há liberdade de imprensa, nem de manifestação, nem de religião. Em Angola matam pessoas, mandam prender e depois há julgamentos sumários para quem falam a verdade. O exemplo é quando assumir publicamente, quando o julgamento é uma palhaçada e o palhaço é o juiz da causa de Eduardo Domingos e aquele grupo de delinquentes que ao seu rodeio.
Portanto, as suas declarações em tribunal não foram consideradas como sendo perturbadoras à sessão de julgamento?
Eu em particular considero que não. Por quê? Porque chamei o boi ao nome. Por quê? Tive a coragem de assumir publicamente que o julgamento é uma palhaçada. E o palhaço está identificado, o juiz Januário Domingos e seu grupo de delinquentes. Aquela tipo, aquela procuradora que não conseguia mostrar o rosto em países sérios, lhe tiravam, saía da magistratura judicial. Por quê? É crime de respeito à dignidade humana da pessoa. E a um tribunal como procuradora, servidora do povo e servidora da lei, fiscalizadora da lei, não tirar a máscara ao ver um julgamento com máscara, né? E em Angola, como é muito normal, mentem, matam pessoas, depende do José Eduardo, não houve absolutamente nada por essa procuradora.
Muito bem, há instantes apontou aqui alguns exemplos de alguns países onde terão testemunhado algumas mudanças ao nível político. Não acha que nesses países usou-se a violência para, digamos assim, a alternância do poder?
Eu não considero violência, né? Mas na Líbia não subscreve na Líbia quando pegam arma. Até na Líbia não subscreve. Mas no Egito, na Tunísia, eu subscrevo. Por quê? Aquilo chamou-se manifestação pacífica, uma revolução pacífica. Quando os manifestantes pegam em quemel, pneu para queimar, quando pegam dístico com termos muito radicais e propõem entrevistas contundentes, significa que estão passados com o ditador. E o ditador matou a pessoa. Quando alguém mata a pessoa, mais de 30, 40 pessoas, mesmo um cidadão, temos toda a legitimidade do mundo para quem estudou relações internacionais, filosofia política, ciência política, de derrubar o ditador e não importa o caminho, mas de uma forma pacífica mais inteligente. Agora, queimar pneu, para mim, ainda considero um pacifista, né? Porque o ditador matou a pessoa, devemos bloquear o asfalto para ninguém passar, para conseguirmos chegar ao palácio até que ele se demitir.
Portanto, foram esses planos que faziam parte dos debates até a altura em que foram detidos na livraria Kiazel, na zona da Vila Lícia, aqui em Luanda?
Não houve nenhum plano. Cada um tinha a sua consciência moral e cada um lia o livro e interpretava da sua forma. Está no livro, Ferramenta para Destruir o Ditador e Evitar uma Nova Ditadura, do autor Domingos da Cruz. E o do Gene Sharp, da Ditadura à Democracia. E outros livros, como O Poder de Maquiavel e Arte de Guerra, de Mao Tung e de Sun Tzu. Para mim, não houve nenhum plano. Esse é meu posicionamento e assumo as minhas palavras.
É no dia 20 de junho de 2015, altura em que parte dos 17 foram detidos, esteve presente? Foi detido nesta circunstância, no mesmo dia 20 de junho?
Estive lá presente, fui detido no dia 20 de junho, quando eram 15h30 e 45 minutos.
Como é que tudo aconteceu?
Ora, para mim, quando os homens da contra-inteligência... É o seguinte, esteve lá quase todas as forças de segurança do Estado. Teve o SINFO, teve o SINSE, teve o SIRME, teve os serviços prisionais, teve a DINIC, teve... A UGP também teve a IFA. Eram praticamente aquelas senhoras que viram, ficaram assustadas. Cidade parou, aquela imediação do centro da Vila Alice parou. Estavam só que estavam a vir buscar o Osama Bin Laden, ou estavam a vir buscar os delinquentes da máfia italiana, né? Mas não, eram jovens que estavam a ler livro. E aquilo é muito mau. E só mostrou para mim que Angola é mesmo um estado ditatorial, um estado selvagem. Já se apercebeste que o pessoal de serviços prisionais também vai fazer captura. Estavam lá presentes. Até a IFA, o GP, Serviço Secreto, o CIMI, o SINFO, o SINSE, DINIC, Polícia Nacional. Já tinha também procurador, o mesmo senhor que assinou, o Man João. O homem do SIG, depois também passou como procurador, foi ouvido alguns colegas meus.
Quando foram detidos, em algum momento pensou que a situação seria normal, não, ou seja, não descambaria para contornos subsequentes?
Yeah, quando nos prenderam em particular, achei aquilo uma normalidade que depois de 3, 4 dias passava. Só depois de 2 semanas, quando a minha mãe apareceu e divulgou-me que estamos a ser acusados de tentativa de golpe de Estado. Aí pagou de Estado, né, com uma folha e lapiseira. Só um louco, aquele velho, General Zé Maria, que sofre de acusar os outros de golpe de Estado. Porque o sangue, os fantasmas do 27 de maio estão a lhe fazer confusão no seu cérebro. E ele está a ver fantasma. Só acusa as pessoas de golpe de Estado.
Okay. Muito bem. Depois disso, foram levados, ficaram detidos durante algum tempo, até a altura em que começou o julgamento. Até antes da sentença, o tempo que vocês ficaram na cadeia, particularmente ao Nito Alves, passou por algumas cadeias. Como é que foi o nível de tratamento nas cadeias por onde passou?
Já assumi isso na conferência que tivemos dia 17 passado e ainda assim mantenho o meu posicionamento. Existem algumas pessoas bons dentro do serviço prisional e dentro da polícia, mas para mim 90%, 80% não passam de farrapos humanos. Farrapos humanos significa são aquelas pessoas que não agem com a sua consciência moral, agem pelo dinheiro. E vou dar exemplo novamente: quem? Eu fui humilhado na comarca de Viana, fui humilhado em Calomboloca, fui humilhado na Dinique. As pessoas que estão a me humilhar estão a falar: estou a cumprir ordem superior. Se estão a cumprir ordem superior, significa que está consciente do que está a fazer, né? E essas pessoas consideram de farrapos humanos.
Ok, muito bem, mas concretamente, para partilhar aqui com os nossos ouvintes, acho que foram mais de um ano na cadeia, penso que passou pela cadeia de Calomboloca e outras prisões, mas para além da questão da humilhação que falou instantes, há outras experiências. Acha que as condições que as cadeias de Luanda apresentam, e um pouco por todo o país, dão a possibilidade de o recluso sair de lá reabilitado, tanto lúcido, para ser reintegrado novamente na sociedade?
Eu ainda assim mantenho o meu posicionamento. Para mim não passa de campo de concentração nazista as cadeias de Angola e de Luanda, excepto o Hospital Prisão São Paulo. Por quê? Porque é um hospital e o tratamento é mais com tanta moralidade ética educativa. Já a comarca de Viana, CCL, Calomboloca, Caquila, Cabocha, tudo isso para mim não passa de campo de concentração nazista. As pessoas não saem dali educado nem informado. As pessoas saem dali frustrado e com raiva e rancor. Como diz o juiz da causa Januário Domingo, RRR, raiva, revolta, raiva, revolta, revolução. É isso que os presos saem nesses campos de concentração nazista. Mas também há pessoas que saem lúcido, como por exemplo nós, os revus, os ativistas, porque estávamos isolados em máxima segurança. O único amigo que nós tínhamos eram nossos livros. Os livros conseguiram educar a nossa mente não ficar no isolamento.
Como é que eram essas celas isoladas?
As
condições que apresentavam?
Aquilo praticamente é uma casa de banho, nem para cães desse dirigente serve para passar a noite. Mas conseguiram meter-nos aí para nos humilhar. É muito duro que nós passamos, mas como Deus é todo poderoso, hoje estamos aqui fora a conversar convosco. Ainda assim digo também o seguinte, que as cadeias de Luanda não educa mesmo a população. Não educa por quê? Porque não passa de um campo de concentração nazista. Porque o preso só tem direito a 2 refeições, não tem direito a fardamento condigno, a alimentação condigna, não há materiais de higiene. Tu lavas a louça, escovas a boca, onde tu defecas. Estás a defecar e estás a fazer isso. Por isso é que muitos homens vão para lá homens e depois saem lá menina, viram um gay, panina. Vendem o seu corpo por troca de alimentação.
Ok. Mas ainda assim, pelo menos aquilo que transpirou cá fora, durante o tempo que vocês estiveram encarcerados, pelos órgãos de comunicação social, dizia-se, tendo em conta a complexidade do vosso processo, vocês tinham um tratamento especial, um tratamento específico em relação aos demais reclusos.
Eu mantenho o meu posicionamento e desmento isso. Quem tem tratamento lógico e sério, coerente, eticamente correto em Angola, dentro das prisões, são aqueles que mataram pessoa, assassinos de caçula e camulinga, até têm direito de visita conjugal. Desculpa o termo, não estou a ser muito extremista nem radical. Fazem relações sexuais com as suas mulheres dentro das suas celas. Eles estão praticamente num quintal e não podem sair fora, porque não usam fardamento, têm direito a laptop, telefone, computador, perfumes, acesso com a sua família sem nenhum impedimento. E não considero que nós fomos tratados com tanta moralidade ética. Não, isso é mentira. Se falarem que fui tratado com humanidade, estaria a mentir. Eles é que foram tratados com humanidade, o pessoal que matou Caçula e Camulinga.
Mas viu esses condenados na morte de Caçula e Camulinga nessas condições que avançou?
Amigo, eu partilhei com o assassino de Camulinga, o Paulo Mota, partilhei com o Kiko, o homem que disparou na cabeça do Caçula, conversamos tanto, quem lhe deu essa bornomia toda que tem é o general Zé Maria Copelipa, a casa militar, incluindo o Sebastião Martins, que é o antigo ministro do interior. Eu falei com ele, estava lá, comíamos junto. Eu comia com esse cidadão, com Paulo Mota, que me desmente, o Kiko, que me desmente, só não falava com o general Gamboa. Só não falava com ele, porque o nosso sangue não conjugou, porque eu sempre falava na cara dele, você é um assassino, você é o mentor de tudo, foste usado pelo Copelipa, José Maria, ou estás aqui com os outros e estás a pagar. Mas conversava-me numa boa, eles têm zap, têm DSTV, chuveiro, eles praticamente estão num quintal que não podem sair fora. Eles é que estão a ser bem tratados na prisão. Agora, dizer que os revus foram bem tratados na prisão, isso é mentira. O exemplo é quando eu apanhei aquela febre amarela, iria de morrer ali na comarca de Viana. Fiquei 3 dias a dormir no corredor. O diretor da comarca de Viana, o Lúcio, negou dar uma ambulância para me levar no hospital prisão São Paulo, por ordens superiores. O meu aniversário, não, a faltar 30 minutos, uma hora, não permitiram. Porque quem estava no espaço, estava lá os assassinos de Caçula e Camulim com a sua família, a conviverem também. Mas eu escrevi para eles, você vê lá. E assim diga que nós fomos tratados com dignidade humana, dizendo que existiam algumas pessoas lá dentro bons, isso concordo agora. Dizer que fomos tratados com dignidade humana, então eu não sei o que é dignidade humana. Isso é mentira, só pode ser. Agora, falar que fomos tratados em alguns momentos fomos tratados com dignidade humana, sim. Em alguns momentos, isso concordo. Agora, que fomos tratados bem, não. O exemplo, vão para lá visitar o general Gamboa. Vão para lá visitar o Kiko. Vão para lá visitar o Paulo Mota. Vão para lá visitar o Fragoso. Todos esses, tu vão ver com teus olhos a vida que eles têm dentro da cadeia. Não vais acreditar que estão presos. Ainda tem carro deles pessoal para ir na clínica. Isso é verdade o que tu vai dizer. Carro, e o carro? Carro de luxo. Tucson, Land Cruiser, carros de luxo, assim parado deles.
Em relação às condições dos outros reclusos, não é, condenados em outros processos, crimes, que condições é que se encontram?
Falando dos presos que eu considero pacatos cidadãos, é muito grave mesmo.
Com certeza, durante o tempo que...
É muito grave.
Devo conviver, terá partilhado alguma experiência com...
Não, eles. É a primeira vez, porque eu já estive preso em 2013, acusação com crime semelhante a esse. Tentativa de... Crime contra a segurança do Estado. Em 2013 fui acusado. Crime contra a segurança do Estado e o traje contra o presidente da República. Difamação. Eu conheço minhas cadeias de Luanda. Já passei todas as cadeias de Luanda. Praticamente só me falta uma, que é Kakila. É que cadeia que eu nunca passei? De Luanda. Que cadeia? Já passei quase todas as cadeias. Só falta Kakila, né? Agora, os presos, pacato cidadão como eu, que sofrem humilhação, sofrem. Têm direito a 2 alimentação por dia, que aquilo nem passa de um vômito de um cão, que nem serve para alimentação para os cães desses dirigentes. Não serve, é duro o que os presos normais vivem lá dentro da cadeia.
Ok, muito bem. Nito, durante o tempo que ficou também na comarca de Viana, houve um momento por altura do seu aniversário, pretendia realizar uma festa onde endereçou alguns convites a algumas entidades. Você acreditava mesmo que o juiz Januário, que o condenou, aceitaria ao convite e estaria presente no seu aniversário lá na comarca de Viana?
Como a consciência do juiz da causa, aquele tipo, aquele palhaço, juiz Januário Domingo, a sua mente está traumatizada e pesada. Eu convidei ele para o meu aniversário para desabafar um pouco. Ele para ajudar do ponto de vista psicológico, para levantar a moral dele, né? E agora eu tive contato com o general Zé Maria, tive contato com Ambrose de Lemo, tive contato com o psicólogo Manuel Fernandes, tive contato com o pessoal com quem eu convidei. E eu falei com eles ao telefone a partir da cadeia, né? E eles me provam por A mais B e mostram a chamada se eu não liguei para eles e convidei. Eu liguei para todos eles. Eu acreditaria que um deles iria de aparecer. O Ambrose de Lemos só não apareceu no meu aniversário, que tinha que sair de Luanda, que tinha que intervir uma situação no Mochego.
Qual foi a justificação, a ausência destes?
Que
falou com eles ao telefone.
Ambrose de Lemos foi muito sério consigo mesmo, disse que não estaria presente porque tem um encontro lá no Mochico. Agora, outra pessoa, como o juiz Januário Domingo, disse provavelmente vai ver pela sua agenda. General Zé Maria, também a mesma coisa. O Copelipa, também a mesma coisa. O deleitor adjunto do Serviço Prisional, também a mesma coisa. Dali, convivi com a minha família de alguns revolucionários, como Adolfo Campo, Rosa Mendes, Arlete.
Como é que conseguiu o contato dessas figuras?
Antes de prenderem-me, o meu computador que encontra-se lá no SIC, mas sei que está na Casa Militar do Presidente da República, sempre tive contato desse pessoal. Isso o que eu quero dizer, a segurança do Estado não está seguro. Esse CIRM, CIF, não está seguro. Vaza tanta informação e contato desse pessoal. Quando consigo falar com ele, ele fica admirado. Quem passou o meu número? A minha questão sempre é o seguinte: vocês pensam que são os únicos que trabalham para controlar o povo? Nós também estamos a descontrolar.
O juiz Januário Domingos atendeu o seu telefonema?
Atendeu o telefonema porque é número privado, né? Atendeu o telefonema e eu disse para ele: estás convidado no meu aniversário. E atendeu o telefonema.
Ok. Continuamos aqui a conversa com o ativista Nito Alves, aqui à Rádio Angola em Washington. Nito, numa exposição que vazou nas redes sociais, normalmente no Clube Kappa, revela que o juiz da causa, Januário Domingos, terá admitido que foi supostamente usado para fazer o julgamento dos refúgios. Qual é o seu comentário?
Ora, do ponto de vista moral, digo que o juiz Januário Domingo está a reconhecer o seu erro. Isso é muito bom, esse é o país que nós queremos. Mas ainda assim, quando um réu, um recluso, te chama de palhaço, deve refletir profundamente antes de lhe condenar. Agora, o que eu disse está a se tornar a realidade, né? E provavelmente a magistratura judicial abriu um processo de inquérito contra o juiz Januário Domingo. Agora, o que eu posso dizer também publicamente, ainda assim, sinto pena e não tenho raiva nem rancor do juiz Januário Domingo. Só Deus, Pai de todos nós, pode fazê-lo justiça. Mas ainda assim também a justiça do homem. Amanhã, quando o regime cair, pode pagar pelo seu mal. Por exemplo, li ontem num site da internet, onde consegui ter o som todo sobre a sentença, né? E um dia, quando o regime cair, ele chama assim: senhor juiz, cidadão Januário Domingo, faz favor, tens um processo para responder. Que processo? Não, temos aqui as provas. Esse que está aqui a condenar os jovens que estão a defender a causa justa do país, são quem? É quem estava ali a sentença, não é só. Então está aqui a prova, está aqui o som. E aceitou ser manipulado pela Casa Militar. Quem lhe dominou foi o Leopoldino e o general Zé Maria, porque aqueles tempos de interno dentro do serviço secreto, o CIRM, e dentro da Casa Militar do Presidente da República, foram as pessoas que lhe dominaram.
Estaria disposto a perdoar o juiz?
Por quê? Eu perdoei o juiz da causa Januário Domingo e recentemente, quando fui lá buscar os meus meios, sabendo que não deram os meus todos, deram alguns materiais que eu necessitava, saudei o juiz Januário e saudei a procuradora. E saudei o escrivão de direito. Eu não tenho mágoa deles, porque foram usados. É isso que acabaste de me perguntar.
Respondeu a sua saudação? Ou responderam a sua saudação?
Responderam a minha saudação e lhe deu os braços. Ficamos 5 minutos a conversar, né? Mas não do ponto de vista do processo.
O que
aquela
é
moralidade assim: ah, não, tu sabes como é que as coisas são no país, mas as coisas devem ser admitidas, certo ou errado, só assim vamos mudar, mas agora já estás aqui fora, na liberdade, estamos aqui todos numa boa conversar. Mas ainda assim disseram também que Nito Alves continua com a sua luta, está aí no caminho certo. A única coisa que ele pedir é para eu ter muita calma e cuidado, porque estou na linha para ser abatido, enquanto se aproxima as eleições.
Muito bem, um ano depois, volta ao convívio familiar. Durante o tempo que ficou na cadeia, o que é que perdeu? Onde é que quer recomeçar com a sua vida?
Primeiro, devo começar pela minha formação acadêmica. Eu, neste momento, estaria a fazer a segundo ou terceiro ano da Universidade Relações Internacionais e Ciências Públicas. Praticamente seria bacharelado. Ainda assim, vou começar primeiro pela academia, pela escola, minha educação, minha formação acadêmica. Depois, vou começá-lo com outras atividades, como, por exemplo, já comecei também a fazer as manifestações. Recentemente, prestei várias entrevistas e negociei com vários ativistas para saírem às ruas, manifestações, né? E ainda assim vou continuar com as manifestações, porque estou bem psicologicamente, estou bem. E não estou abatido, não odeio ninguém, vou continuar com a luta e vou continuar a fazer as manifestações, porque o problema de Angola está identificado. José Eduardo dos Santos, seu MPLA.
Mas mesmo com este processo que o levou à cadeia, ainda assim insiste em participar nas manifestações?
Eu praticamente não considero isso processo, considero vontade de uma pessoa, do José Eduardo dos Santos e aquele seu homólogo, aquele louco, general Zé Maria. Não tem nenhum processo judicial para responder, porque eu não cometi nenhum crime, vou continuar a fazer manifestações nas ruas de Luanda.
Mas por que continuar a lutar pedindo a admissão do Presidente da República quando este já admitiu que vai abandonar a vida política ativa em 2018?
Sou um louco. Um ingênuo é que pode acreditar na argumentação do discurso do presidente, né? Ainda assim, existem três caminhos para Eduardo dos Santos deixar o poder e seu MPLA: insurreição popular, ataque cardíaco, que eu defendo, que Deus chamará ele para litear a sua própria vida humana, e golpe de Estado. Não subscreve golpe de Estado, mas é um dos caminhos para destruir ditadores. Aconteceu no Chile o derrube de Pinochet. Derrube de Pinochet, foi com um golpe de Estado. Aconteceu recentemente não estaria a mentir, aconteceu no Congo de Mabutu Sese Seko. Mabutu golpeou Kasavubu e depois também foi golpeado pelo general e comandante, passa-me na mente o nome do general, mas foi golpeado também. Hoje temos ali o Congo, soubendo com alguns problemas, mas conseguiram derrubar o ditador. Mas não subscrevo que golpe de Estado é um caminho para seguir, não é um caminho bom, e ninguém deve defender golpe de Estado. Eu defendo o pacifismo, defendo o derrube de José Eduardo dos Santos, mas desse ponto que eu vou aqui sublinhar: manifestações pacíficas, que ataques cardíacos, que Deus chama e tira a vida de José Eduardo dos Santos. Sei que o pensamento não é meu, é do filósofo e político, pastor também, Santo Tomás de Aquino.
Ok, muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim desta entrevista à Rádio Angola. Nito encontra-se ainda em liberdade provisória, sob o termo de identidade e residência, enquanto se espera pelo recurso que se encontra no Tribunal Supremo, mas há uma lei da amnistia que foi aprovada recentemente e já foi promulgada no Diário da República. Tudo indica que os 15, mais duas, onde o Nito faz parte, serão amnistiados.
Primeiro vou começar a falar sobre essas comissões de lágrima que tu chamas de tribunal. Para mim, em Angola não existe justiça e não tem tribunal. Aquilo para mim é comitê de especialidade do MPLA, comissão de lágrima. Se tu estudares praticamente a purga em Angola da Dalila, o holocausto em Angola, meu testemunho é José Fragoso, 90% do pessoal que dirige o poder judicial de Angola, como Cristiano André, o procurador-geral da República, são assassinos do 27 de maio. Permite-me, por favor, alguém que tem a mão machada e de sangue vá dirigir do ponto de vista de justiça ou de direito, se ele próprio ainda tem que ser julgado porque matou a pessoa no 27 de maio.
Portanto, este tribunal, no caso o Supremo, que anuiu ao pedido do habeas corpus, que colocou o 17 em liberdade condicional no dia 29 de junho.
Eu não acredito nisso. É a vontade do José Eduardo dos Santos. Todos eles são carrasco do 27 de maio. Aquilo para mim chama-se comissão de lágrimas. Nenhum tribunal me libertou. Nenhum tribunal me mandou em liberdade. Quem me mandou em liberdade é o José Eduardo dos Santos. É o país, do ponto de vista moral, quem manda na ditadura. ditadura, isso que chamam de governo, é o José Eduardo dos Santos, e ninguém me libertou, mas devo dizer que temos bons advogados e boa defesa que lutaram para conseguir nos tirar da cadeia. Ainda assim digo que dependeu da vontade do José Eduardo dos Santos, porque é ditador, manda matar pessoas, manda prender, faz o que lhe apetece. E vou acreditar nessas comissões de lágrimas, esses lixos que chamam de tribunal, esses juízes assassinos. Estaria a mentir, seria semelhante a Tizé ou a Isabel, que para eles o país está bom porque roubam dinheiro do povo.
Ainda assim, entre ser amnistiado e voltar à cadeia, há que escolher.
Não cometi nenhum crime e não devo ser amnistiado. Quem deve ser amnistiado é o juiz da causa, Januário Domingo. E para responder rapidamente, estou disposto a voltar para a cadeia. Não devo ser amnistiado porque não cometi nenhum crime. Ainda assim, digo também o seguinte, aqueles loucos que estão no parlamento, aqueles ingênuos, aqueles tipos, aqueles bandidos delinquentes que chamam, que dizem ser deputado, que para mim tenho vergonha de um dia assinar um papel e dizer que Angola tem deputado. Em Angola não tem deputado nem tem partido na oposição. Para mim não passa um grupo de loucos, né? Meliantes também, que estão ali a negociar a liberdade do povo.
Ok, Nito, vamos mesmo terminar, mas é uma última questão, eventualmente. De certeza, através dos órgãos de comunicação social, acompanhou o desenrolar do Congresso do MPLA, que terminou no último sábado. Qual é a leitura que faz deste conclave que legitimou mais uma vez Eduardo Santos à liderança do partido?
Eu primeiro vou dizer o seguinte, é triste e é grave. Eduardo dos Santos é sucessor de si mesmo. Onde aquele velho assassino, Ambrósio Lucoque, aquele carrasco da Disa do 27 de maio, abriu a boca, significa que o MPLA está no fim. Está quase a ser desmoronado. José Eduardo dos Santos irá de ser derrubado dentro do seu MPLA. Como? Onde aquele assassino carrasco Lucoque abriu a boca? Significa o seguinte, o MPLA está no fim. E esse congresso estão ali a perder o tempo dele. Não passa de uma palhaçada política.
Ok, muito bem, Anito. Vamos terminar mesmo. Não sei se há mais uma consideração, eventualmente algo que não foi perguntado, que quer partilhar com os ouvintes da Rádio Angola.
A única coisa que eu tenho para dizer publicamente aos ouvintes da Rádio Angola é que eu sou um cidadão muito simples, sou um cidadão sereno, frio, sou um cidadão que continuo a viver com tanta serenidade no bairro onde cresci, em Viana, Estalagem, vou continuar aqui até que nós conseguimos termos uma população educada. E também agradecer publicamente o Parlamento Europeu, a Amnistia Internacional, a Human Rights, a imprensa privada de Portugal, a imprensa privada de outros países, os nossos advogados, na pessoa do Dr. David Mendes, Dr. Zola, Dr. Odete, sem esquecer o meu amigo Coco Mucuta, Rafael Marques, jornalista Gonçalves Vieira, Antônio Festo, a Rádio Despertar, a direção da Rádio Despertar e alguns amigos meus que fazem parte de partidos políticos, como Sindiangani Mbimbi, Navita Angola, organizações não governamentais internas, externas, Open Society, Omunga, a JPD, todas essas organizações, e o povo em geral, sem esquecer aquele povo que eu amo tanto, o povo do subúrbio, estou convosco, jamais irei defender a minha consciência ao diabo, que chama-se José Eduardo dos Santos. O problema está identificado, é José Eduardo dos Santos e seu MPLA, ponto final. Temos que destruir esse grupo de delinquentes que detém o poder.
Como é que é a sua relação com a vizinhança?
Eu
está a ser visto depois de voltar à cadeia?
Como de sempre, um Nito Alves simples, um Nito Alves brincalhão, um Nito Alves que gosta de lidar com um pacato cidadão e tem um compromisso com a nação.
Okay. Muito obrigado, Nito, por esta entrevista à Rádio Angola.
Obrigado eu pela entrevista que me foi concedida dentro da minha residência e minha casa, pelo jornalista Gonçalo Vieira e pela imprensa que convidou-me.
Okay. Muito bem, foi então a conversa com o ativista cívico Nito Alves, ele que também se encontra em liberdade condicional por decisão do Tribunal Supremo. Esta foi a conversa possível. Saudações aos ouvintes da Rádio Angola.
Nosso governo é uma ditadura suprema, um regime esmagador, onde a tirania continua sempre em cena. Oh, José, tu, precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Tazedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Expedições, estratagema, políticas sangrentas. O povo já não aguenta do jeito que Angola está. Está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão está jogando sem goleiro. O meio campo não reage. A defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida. Mas cadê o juiz? Ih, tô viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganhar quem tem poder, e continuam ganhando e o povo sem poder. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Tazedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Armistício, compromisso, democracia em sumiço. Ladrões e traidor, a grana tem passe suíço. Venderam o país pela besta americana. O povo não reage, tem medo de entrar em cana. Quem jogava na esquerda passou para a direita. Carro bom, casa boa, saúde garantida, contas bancárias fora. Filhos na UK, no Brasil e na Lisboa, estudando numa boa, que mais? Só covardia. Tomaram do veneno, é minha nova caína. Dizem quem toma adormece, mas depende de quem. Tomei daquele veneno e continuo acordado, ao mesmo tempo revoltar. Revoltar, revoltar, revoltar. Prefiro morrer de pé do que viver rastejando. Leão não é serpente, sou da tribo de Judá. E quem é, segue em frente. O efeito de Amani começa a ressuscitar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Tazedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. O nosso povo continua fiel ao MPLA. Ao passo do MPLA, deixa o povo pra lá. Sem emprego não dá. Moradias precárias, não existe educação. E a saúde é quando calha. O nosso povo no quimbo, o paludismo está matando. Malária causa loucura, morte só vem carregando. É tanta miséria que o povo angolano está comendo por sorteio. Se almoça não janta, 70% contraíram anemia. Sem assistência médica vão morrendo dia a dia. Agradando o sistema que só reconhece Angola, Luanda, a capital. Precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Oh, Tazedu, precisamos conversar. Pô, Tazedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.